ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia, 32 minutos. Céu nublado, a temperatura é de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 11 de março de 2016. Ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, visita a UFMG para a campanha contra a dengue e anuncia novidades sobre a pasta. Microcefalia, o que é verdade e o que é mentira sobre a relação entre a malformação congênita e a infecção pelo Zika vírus. Direito conquistado. Mães adotantes ganham direito de licença maternidade de 120 dias com prorrogação de mais 60 no serviço público. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Justiça.
Decisão do Supremo Tribunal Federal amplia para 180 dias a licença remunerada para servidoras públicas que decidirem adotar um filho. O benefício vai ser igual ao concedido às servidoras gestantes. As informações ao vivo aqui com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. A decisão do STF iguala os direitos às servidoras públicas gestantes e das que decidiram ter um filho por meio da adoção. Tanto a licença maternidade como a licença adotante agora são de 120 dias, que podem ser prorrogáveis por mais 60. A decisão é o fim do recurso extraordinário no caso de uma servidora pública federal que obteve a guarda de uma criança com mais de um ano de idade e que pediu a licença adotante. O benefício concedido era de 30 dias, prorrogáveis por mais 15. A servidora entrou com mandato de segurança para que fosse assegurado o prazo de licença de 120 dias, alegando que esse é o direito para as gestantes. Pediu ainda a prorrogação dessa licença por mais 60 dias, conforme previsto na Constituição. As duas decisões do Tribunal Regional Federal da 5ª Região foram desfavoráveis à servidora pelo fundamento de que os direitos da mãe adotante são diferentes dos direitos da mãe gestante. O caso seguiu para o STF, que concedeu o parecer favorável à servidora e a todas as outras colegas do serviço público que decidiram adotar um filho. A advogada e presidenta da Comissão de Adoção do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito à Família, Silvana de Monte Moreira, explica por que a decisão do STF está embasada na Constituição.
É o princípio da isonomia, até porque a maternidade biológica e a maternidade adotiva, elas são exatamente iguais. Então, o que precisa se entender é que a licença maternidade, ela é concedida em benefício da criança e não em benefício da mãe. As pessoas acham que as mães, quando recebem a licença maternidade, vão gozar de 120 dias extensíveis por mais 60 dias para ficar tranquilas e calmas. Não é isso. Esse tempo é o tempo da criança. E a criança é que precisa criar vínculos afetivos com a mãe, seja essa mãe pela via biológica, natural, seja essa mãe pela via da adoção.
A enfermeira do Hospital das Clínicas da UFMG, Maria Cristina Barreto Silva, adotou há 7 anos duas irmãs, que na época tinham 4 e 6 anos de idade. A servidora relata que foi o primeiro caso de adoção tardia na universidade e que, a princípio, recebeu uma licença sem vencimento quando o trabalhador não recebe o salário para cuidar das filhas. Depois de orientação do Sindifes, o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, ela conseguiu a licença remunerada por 30 dias. O problema é que a filha menor não conseguiu se adaptar a ser cuidada por outras pessoas, sendo necessária a presença de Maria Cristina, que conseguiu a licença remunerada para acompanhamento do filho menor por mais 15 dias. Caso a adoção fosse realizada em 2016, a vida de Maria Cristina seria bem mais fácil.
Eu não sei por que há essa diferença entre adoção de crianças maiores, que é a adoção tardia, porque as crianças já têm um comportamento definido ali, não é o bebê. Então eu tive que fazer uma adaptação assim, os outros 15 dias eu tive que me virar para que ela conseguisse ficar com outras pessoas.
A decisão do STF vale apenas para as servidoras públicas do país, mas a expectativa é que a ampliação da licença adotante alcance também as mulheres que trabalham na iniciativa privada. É o que espera a socióloga e assessora técnica do CEFEMEA, o Centro de Estudos Feministas e Assessoria, Márcia de Abreu.
A gente tem um cadastro que é Empresas Cidadãs. Elas são as que se baseiam das leis federais, né? Licença maternidade, paternidade, do tempo que é 8.112, que é uma lei federal, para a CLT ou o cargo que tiver. Então, eu acredito que essas empresas, elas devem começar a trazer essa nova jurisprudência para os recursos humanos delas.
Mesmo sendo um avanço que as mães que adotam crianças consigam tempo maior para adaptação dos filhos, a advogada e presidente da Comissão de Adoção do IBDFAM, Silvana de Monte Moreira, alerta para a necessidade da expansão do benefício no caso da adoção de adolescentes.
E a minha preocupação é que essa decisão do STF, pelo que eu consegui ler, ela só abrange crianças. É aquela de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. E, na realidade, o que se busca no Brasil são as adoções necessárias, ou seja, adoção de crianças maiores. Então, o que a gente precisa é que essa decisão ela seja extensiva a crianças e adolescentes. Muito tempo para isso. O direito da mãe ainda está escalonado. Lamentavelmente, 90 dias para tanto, 60 dias para tal idade, 30 dias para aquela idade.
Vale lembrar, Vinícius, que a licença adotante vale para servidoras. No caso dos pais, a jurisprudência em casos dos casais homoafetivos e para os adotantes solteiros. Mas para conseguir o benefício é necessário entrar com a ação judicial. É com você.
Muito obrigado, Maria Dulce, pelas informações.
Trânsito.
O entroncamento entre as avenidas das Américas e Severino Ballesteros está interditado pela Prefeitura de Contagem para a construção do viaduto das Américas. Próximo ao Shopping Contagem, na região do Ceasem, com investimento de R$2.200.000, a construção do viaduto tem previsão de terminar em um ano. Em função das obras, o trânsito está alterado desde a última quarta. Motorista que desce a Avenida das Américas, sentido 040, Ressaca, deve fazer o retorno na Avenida Severino Ballesteros Rodrigues. Neste sentido, o trânsito entre a Avenida Severino Ballesteros Rodrigues e a Rua Projeto Fred está interditado. Após um período de 30 dias, o trânsito sofrerá novas alterações que vão ser divulgadas pela Prefeitura de Contagem. O trânsito intenso na Praça da Liberdade para motoristas que seguem pela Avenida Brasil. Contorno com a Raja Gabalha apresenta trânsito intenso nos dois sentidos. Na Raja, Avenida Afonso Pena tem trânsito intenso no sentido centro, próximo ao cruzamento com Álvares Cabral. Na BR-040, em Nova Lima, próximo ao Alphaville, no sentido Belo Horizonte, há lentidão devido a corte de árvores pela Via 040, que é a concessionária da rodovia. Agora, meio-dia e 40, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, que foi comentário da coluna de política de hoje.
Jornal UFMG.
Na profissão, além de amar, tem de saber. E o saber leva tempo para crescer.
Rubem Alves. Novo semestre, novo início. Boas-vindas. Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 41.
Política.
PMDB realiza neste sábado a Convenção Nacional do Partido, quando vão ser colocadas em votação moções sobre a permanência ou não no governo. O PMDB do Senado pede moderação, mas nesta semana o grupo se reuniu com representantes do PSDB para encontrar saída para a crise. Já o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, defende o desembarque imediato do governo com a entrega de cargos. O Instituto Lula criticou o pedido de prisão preventiva do ex-presidente pelo Ministério Público de São Paulo à Justiça. Em nota, o Instituto voltou a negar que Lula seja dono do apartamento triplex no Guarujá, alvo de investigação. Para o Instituto, trata-se de uma triste tentativa do promotor Cássio Concerino de usar o cargo dele para fins políticos. O PSDB declarou considerar descabido o pedido de prisão. E a pedido de prisão, manifestações à vista, governo paralisado. A semana na política brasileira é marcada por reviravoltas e sobressaltos, tensões que não devem ser desfeitas tão cedo, na visão do colunista de política, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo. Para ele, o pedido de prisão preventiva reforça a sensação de perseguição política ao ex-presidente Lula.
Então, professor Carlos Anufo, depois de uma semana aí da Operação Teia, mais uma fase da Operação Lava Jato, o Ministério Público de São Paulo fez um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula com as alegações que foram consideradas inconsistentes, tanto por juristas e até mesmo por pessoas da oposição. Esse capítulo aí nessa caçada ao Lula, isso o senhor acredita que reforça essa tom político dessa perseguição a esse presidente, ou realmente tinha algum fundamento nesse pedido?
Fundamento, se a gente for pensar, quer dizer, tem coisa sendo investigada, sério, tanto de São Paulo como do Paraná, quer dizer, a investigação sobre o triplex, embora a gente possa imaginar que, quer dizer, possa haver uma forçação de barra nisso aí, por exemplo, argumentos, uma das acusações que é feita com lavagem de dinheiro. O Lula teria lavado dinheiro, washing money. Mas o problema é o seguinte, se é até possível, será que a OAS, né, lavou dinheiro na construção do prédio, não do triplex, né, na construção do prédio? Bom, se alguém lavou dinheiro, foi a OAS, não foi o Lula. Né? Porque senão você fica um argumento mais geral nesse negócio, é o seguinte: como o Odebrecht, o OAS e etc e tal estão envolvidos na Lava Jato, tudo que elas fazem pode estar envolvido com corrupção. Essa ligação é muito esdrúxula para ser crível, né? Então você teria que começar a criminalizar e investigar todo e qualquer investimento dessas empreiteiras, porque elas podem estar usando o dinheiro da Lava Jato. Por que vai investigar só o triplex do Lula? É muito engraçado. Então eu acho que há mesmo uma politização de setores do Ministério, setores da Polícia Federal, e é por isso até que cogitou-se, sendo uma coisa muito arriscada, né, de oferecer o Ministério Lula, porque a essa altura, a única instituição que não está envolvida na luta política é o Supremo. O Supremo não está envolvido em luta política, e o Ministério da Polícia Federal estão. O delegado-chefe da Polícia Federal foi notório propagandista do Aécio durante a campanha e falava barbaridades sobre o governo Dilma durante a campanha, postava isso o tempo todo, né? Então, querer isenção nesse momento é muito difícil. O Concerino, ou Soncerino, se a gente quiser pode chamá-lo também de Soncerino, o negócio é patético, né? Você não pode prender alguém porque dá entrevista coletiva, porque usa sua força partidária, uhum, e porque é um negócio que nem uma ditadura faz isso, né? E aí cabe um habeas corpus, mas uma democracia. Então, quer dizer, é tão patético que você só pode imaginar que isso tem como objetivo criar mais um fato para domingo, né, para dia 13 de março. De fato, isso converge com o que se observa. O cerco se fecha em torno do governo Dilma e também de Lula, com tudo que vem acontecendo, de homicídio, o quase sequestro do Lula, de cerco, e aí essas coincidências todas convergem para manifestações. As manifestações ganharam estão hoje assumindo um caráter de manifestações profissionalizadas já, com recursos, com carros de som, com panfletagem ostensiva, com outdoors e com diabo a quatro, quer dizer, não se trata mais de um movimento espontâneo da sociedade civil, trata-se de um movimento que tem recursos, atores com recursos poderosos, e que evidentemente acha que a Dilma tem que sair, né, de alguma maneira. Em situações normais, a renúncia da Dilma seria razoável. Acontece que não vivemos uma situação normal. Acho que tanto Dilma como o PT sentem que, então, numa luta política muito intensa e não querem abrir mão do único recurso que tem, que é o fato de estar no poder. É, e aí estão partindo para a luta política, não vão entregar. É. Numa situação normal, o razoável seria renúncia. Não consigo governar, renuncia. Voltando ao caso do Sonserino, a posição do PSDB, né? Falou, ah, preciso cautela. Tá. E o PSDB mesmo percebe que certos passos têm que ser dados com cuidado, porque senão o que você vai fazer é jogar o país numa crise.
Maior do que a gente já está, né?
É, maior do que a gente já está, porque não pensem que um governo Temer vai ser um governo tranquilo. Aliás, o Temer vai ser citado pelo Delcídio, né? Já está citado pelo Delcídio, como o Aécio vai ser citado pelo Delcídio, na delação do Delcídio. O Temer como patrocinador da indicação do Zelada e o Aécio envolvido aqui no Mensalão Mineiro. Isso tudo vai vir à tona. Anunciei que a Lava Jato perca o ímpeto depois que acabar com o Lula e com a Dilma, né? Pode ser isso. Isso pode acontecer também. Isso aí é o que nós vamos ver de fato qual é a intenção desse projeto todo. Né? Isso pode virar na página virada, depois que assume o Temer, ou seja lá quem for, agora é a hora da pacificação nacional, esquece tudo e vamos deixar como está. Aí isso aí a gente só vai poder ver depois. E se o impeachment andar como sem base jurídica forte, também vai haver reação. Então eu acho que os próximos meses vão ser meses de muito tumulto, e isso significa que não se faz nada no plano da economia. Né? Esse é o grande pavor dos empresários, inclusive. Né? Assim, não podemos continuar numa crise política por mais meses. Por isso que vários deles já estão entrando no barco de tirar a Dilma o quanto antes.
Mas querem algum desfecho para essa situação, né?
Alguma coisa tem que acontecer. Senão, o país não pode continuar meses a fio no fio da navalha. Isso não pode mesmo. Né? Algum desfecho tinha que acontecer. O ideal seria um acordo, algum tipo de acordo. Já se fala em semipresidencialismo, outros falam em botar o Lula para ser o primeiro-ministro de fato. Quer dizer, tem gente tentando, mas não é fácil uma solução a essa altura do campeonato. Não é fácil. Não há nenhuma saída aí nesse momento que não seja traumática. Vamos torcer para que apareça algo menos traumático.
Tá bom, professor Carlos Zanotto, muito obrigado pela participação do senhor. A gente volta semana que vem com mais uma coluna de política. Vamos ver o que acontece essa semana aí.
Vamos aguardar semana.
Essas mais reviravoltas, né? Toda semana.
Tá bom, um abraço.
Agora meio-dia e 49. O protesto de apoiadores do impeachment da presidenta Dilma Rousseff em Belo Horizonte está marcado para o próximo domingo a partir das 10 da manhã na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio. A coluna de política vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora meio-dia e 49, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar da visita da ministra da Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, ao FMG.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação. Você está ouvindo ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Cidadania.
Em sua passagem por Belo Horizonte, a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, assinou com o governador Fernando Pimentel o termo de adesão de Minas Gerais ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Este sistema, criado por meio do Estatuto da Igualdade Racial, busca organizar e articular políticas e serviços em todos os níveis do governo para superar as desigualdades raciais no Brasil. Antes de cumprir essa agenda, a ministra Nilma Lino passou pela Faculdade de Medicina da UFMG. E a repórter Soraya Fidelis esteve lá e traz os detalhes. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, antes de assinar junto com o governador Pimentel esse termo de adesão de Minas ao Sistema Nacional de Promoção de igualdade racial e anunciar também, viu, Vinícius, a entrega de 39 kits para melhorar a infraestrutura dos conselhos tutelares em cidades de Minas durante a visita no campus de saúde da UFMG à ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, afirmou diante de 160 alunos que lotaram o auditório da Faculdade de Medicina da UFMG estar encantada com o trabalho que vem sendo feito pela universidade na mobilização contra o mosquito Aedes. Nilma anunciou as ações e o empenho feitos pelo governo federal para que as grávidas possam se proteger do mosquito que transmite o Zika vírus, apontado como possível responsável pelos casos de microcefalia que têm sido registrados no país desde o fim do ano passado.
A distribuição de repelentes para as mulheres que são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Esse é um processo que já está começando. E nós temos também agora um cuidado na área dos direitos humanos para pensar qual vai ser o atendimento que daremos às mulheres que têm tido os filhos com microcefalia. E o cuidado também que nós temos que pensar na área dos direitos humanos com esses bebês que estão nascendo, né? São cidadãos que têm que ser cuidados por todos nós e pelo Estado.
Vinícius, e também presente na visita à Faculdade de Medicina da UFMG nesta manhã, o secretário estadual de Saúde, Fausto Pereira dos Santos, reconheceu que, diante da novidade do fenômeno Zika, o atendimento na rede pública em Minas ainda não é o ideal, mas foram instituídos fluxos para agilizar o atendimento de grávidas no SUS, o Sistema Único de Saúde. O secretário esclareceu ainda o que tem sido feito com os casos notificados.
Nós temos trabalhado junto com a universidade, junto com ambulatórios de referência, tanto em infectologia quanto em obstetrícia, para que possam fazer um acompanhamento específico. No caso de nascimento de crianças com microcefalia, então existe todo um processo de conduta, de acompanhamento dessa criança, que nós vamos estar trabalhando também para melhorar a estrutura. Mas nós temos uma rede de APAES espalhadas pelo estado, temos centros de reabilitação e temos os núcleos de apoio ao programa de saúde da família com a presença de terapeutas ocupacionais e fisioterapeuta.
Vinícius, e durante ainda a visita da ministra Nilma Lino, a superintendente do Hospital das Clínicas da UFMG, que há muitos anos é referência para o pré-natal de alto risco, parto e acompanhamento de bebês com o serviço de medicina fetal, Luciana de Gouveia Viana, revelou que na medida em que a Secretaria de Saúde de Minas Gerais demandar, o Hospital das Clínicas vai realizar necrópsia anatomopatológicas de crianças com microcefalia decorrentes de abortamentos ou óbitos após o nascimento, para que sejam colhidas evidências se eram ou não decorrentes pelo Zika. Pois a gente sabe, né, Vinícius, que existe a notificação da microcefalia, mas, na verdade, um pequeno percentual é potencialmente relacionado à infecção do vírus. E essa definição só se faz por exames bem aprimorados. A superintendente Luciana de Gouveia Viana esclarece como vai ser a atuação do Hospital das Clínicas da UFMG.
Nós já estamos em acordo com a Secretaria Estadual de Saúde para darmos apoio nas necrópsias de bebês com suspeita de microcefalia causada pelo Zika vírus. Então, o nosso serviço de anatomia patológica, juntamente com o Departamento de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina, vai dar todo esse apoio técnico para fazer necrópsias, coleta de material, para análise e tentar esclarecer os casos e definir a real frequência da microcefalia secundária ao Zika vírus no estado de Minas Gerais.
É bom esclarecer, Vinícius, terminando aqui a nossa conversa, que o primeiro atendimento da gestante geralmente é na rede municipal por meio das UPAs, que são as unidades básicas de saúde. Somente os pacientes mais graves são encaminhados para o Hospital das Clínicas da UFMG, que tem sido procurado nessa atenção secundária e terciária. Além disso, Vinícius, os municípios mineiros estão sendo orientados a fazer busca ativa de pacientes e que se preparem para a abordagem às mulheres, de modo que elas se sintam amparadas para continuar o pré-natal com toda a assistência devida. A gestante é acompanhada na unidade básica de saúde de sua rede de abrangência e, caso precise de cuidados especializados, vai ser então encaminhada para o pré-natal de alto risco. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Reportagem especial.
E ao longo da semana, você acompanha aqui no Jornal UFMG uma série que desvenda as principais dúvidas envolvendo os hábitos do Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Está esclarecido, por exemplo, que a fêmea tem comportamento diurno, mas nada impede um ataque noturno. Que o inseto pode se reproduzir em água suja, se não houver água limpa parada, que os sintomas da zika são mais brandos. No entanto, há a hipótese de que ela esteja associada a síndromes neurológicas. Hoje, nós vamos falar dos mitos e verdades envolvendo a relação da zika com a microcefalia. Nessa semana, o Ministério da Saúde anunciou que novos protocolos de atendimento estão sendo adotados para essas ocorrências. A produção da série Aedes Mitos e Verdades tem produção de Maria Dulce Miranda.
Aedes Mitos e Verdades.
A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro do bebê não se desenvolve da maneira adequada. Como consequência, os bebês nascem com um perímetro craniano menor que o esperado, trazendo prejuízos para o desenvolvimento cognitivo pelo resto da vida. Desde quarta-feira, o Ministério da Saúde adota novos parâmetros para definir quais casos vão ser enquadrados no protocolo de microcefalia. Até então, eram considerados os recém-nascidos com perímetro craniano igual ou inferior a 32 centímetros. A partir de agora, para menino, a medida será igual ou inferior a 31,9 centímetros e para menina, igual ou inferior a 31,5. A mudança atende à recomendação da Organização Mundial de Saúde, a fim de padronizar as referências para todos os países. Em todo o Brasil, já foram notificados 6.158 casos de microcefalia, sendo que 1.722 deles estão concentrados em Pernambuco, o estado com a maior incidência. Em Minas, são 71 casos. Mas o que pode provocar microcefalia? Na lista estão desnutrição, uso de substâncias químicas ou de álcool durante a gravidez. Outra suspeita é de que ela ocorra em decorrência da infecção pelo Zika vírus. Não há uma comprovação oficial, mas estudos estão perto de atestar essa relação, relata a professora de infectologia da Universidade Federal de Pernambuco, Vera Magalhães.
Existem tantos estudos em líquido amniótico que demonstrou a presença do vírus, transmissão placentária, foi encontrado vírus no cérebro de recém-nascidos. Existe a calcificação nos casos de microcefalia. Essa calcificação é muito sugestiva de doença viral. Então, no caso da rubéola, do citomegalovírus, a gente vê calcificação cerebral quando há casos de microcefalia. Então, como se exclui a possibilidade de rubéola, citomegalovírus, e encontra-se o Zika, provavelmente o Zika causa essa microcefalia.
Mas quais as chances de uma gestante infectada pelo Zika ter um filho com microcefalia? O risco é somente se a infecção ocorrer durante a gestação ou uma vez com Zika, a mulher pode dar à luz a crianças com microcefalia enquanto estiver na idade reprodutiva. São algumas as dúvidas apresentadas pelas gestantes sobre a possível associação do Zika com a malformação. Muitas dessas perguntas ainda não têm respostas precisas e a ciência vem se esforçando a esclarecer esse fenômeno. Mesmo sem certezas, a chefe do setor de infectologia pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, Ângela Rocha, tranquiliza as futuras mamães.
Se a mulher teve antes de engravidar, um mês depois, por exemplo, engravidar, a criança dela não vai ter problema. Lembrar que mesmo a mãe tendo uma clínica sugestiva de Zika, com pouca febre, manchas no corpo, a coceira no corpo, mesmo assim, não obrigatoriamente a criança dela vai nascer com microcefalia. Como também tem as formas que a mãe não manifesta a clínica, são as formas inaparentes, o bebezinho pode nascer com microcefalia, principalmente se a infecção aconteceu do primeiro ao quarto mês de gestação.
Um dos principais boatos que circulou nas redes sociais tentava associar os casos de microcefalia à aplicação de um lote de vacinas de rubéola que estaria vencido. O Ministério da Saúde descartou essa possibilidade. Segundo a professora de enfermagem da PUC Minas, Angela Lopes, o boato não faz nenhum sentido.
De modo geral, a rubéola em si pode causar microcefalia. Aliás, existem vários casos de microcefalia que não estão ligados ao Zika, mas que podem aparecer ocasionalmente em função de outras doenças. Citomegalovírus, a própria rubéola, né? Então tem outras doenças que vão causar microcefalia. E surgiu esse boato
de que a vacina estaria estragada. Não, não tem provavelmente a menor chance de acontecer, o controle é muito rigoroso, sabe? Até então a gente considera como boato. A vacina de rubéola, ela é proibida para grávidas. Por quê? Porque ele é feito de vírus vivo atenuado, então na criança poderia induzir a doença.
Outra história sobre a origem da microcefalia tem justamente como protagonista um larvicida responsável por evitar a procriação do Aedes aegypti. O boato obrigou a Associação Brasileira de Saúde Coletiva a emitir nota afirmando que não há evidências de que o uso do larvicida piriproxifen seja o responsável pelo alto número de casos de microcefalia em bebês no país. Entretanto, isso não quer dizer que não existam riscos na utilização desse e de outros larvicidas para a saúde, informa a entidade em nota. Ainda sobre essa polêmica de que o larvicida seria o culpado pela malformação congênita, a Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco afirmou que há casos de microcefalia registrados no estado em locais onde o piriproxifen nunca foi usado. E da mesma forma, regiões em que o larvicida é usado de forma frequente há anos e nenhum caso de microcefalia foi observado. A secretaria esclarece que esse larvicida é indicado pelo Ministério da Saúde e aprovado pela Organização Mundial de Saúde. Repórter Maria Dulce Miranda.
A série Aedes Mitos e Verdades teve a produção de Maria Dulce Miranda e edição de Gustavo Cunha. Se você quiser ouvir novamente as reportagens, se perdeu alguma ou quer ouvir de novo, é só ir lá no nosso site www.fmg.br/rádio, clicar em Jornal FMG, você vai conferir todas as reportagens. Pesquisas sobre a fosfoetanolamina sintética, substância da chamada pílula do câncer, vão ser apresentadas no evento logo mais, 14h, no Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a produção e o uso da fosfoetanolamina, mesmo antes de sua liberação pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas especialistas chamam a atenção para a necessidade de se fazer testes clínicos antes de liberar o uso de qualquer substância como medicamento. Um dos convidados do evento, pesquisador do Instituto Butantan de São Paulo, Duvani Augusto Maia, vai relatar seus 15 anos de experimentos com a substância que promete tratar o câncer.
Nós testamos em camundongos, ratos, cachorros e gatos. Todos os meus estudos, eles mostram que a fosfoetanolamina reduz o volume do tumor e impede a formação de metástases. Tenho nos modelos que eu estudei duas condições. O tumor não diminui, mas ele é encapsulado. Há uma formação de um tecido cicatricial ou um tumor que tem uma redução expressiva acima de 87%. O benefício da fosfoetanolamina é que ela não altera as células normais. Portanto, não há um efeito colateral como outros compostos.
Você pode conferir uma reportagem completa sobre esse assunto no nosso site e também nas nossas redes sociais. É só ir lá no facebook.com/ufmgeducativa ou então no twitter.com/ufmgeducativa. O seminário, a apresentação do professor vai ser transmitida no site www.ufmg.br/ao vivo a partir das 14h. Agora 1h05, termina aqui o Jornal FMG desta sexta. Como a gente já falou, as nossas reportagens ficam disponíveis lá no nosso site, www.fmg.br/rádio, nas redes sociais também, além do Facebook e Twitter, você pode acompanhar a programação do FMG Educativa pelo Instagram, instagram.com/ufmgeducativa. E o Jornal FMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Lucas Negrisoli e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.